Boa noite, Rádio Federal. Boa noite, Idovan Araújo, mais conhecido como meu chefinho.
Chefinho, Aninha?
Chefinho. Por que, então, que eu não posso ter um chefinho?
Não, sou chefão, né?
Chefão. É. Carinhoso, chefinho. Boa noite, Rádio Federal. Boa noite, Tânia Maria. Boa noite, Caroline Furlan. Tudo bom?
Boa noite. Tudo bem? Que honra estar aqui com você.
A mulher capital Brasília que tá chique. Sai da... Olha, Tânia me deu um presente agora, Idovan.
É?
Tânia, Caroline Furlan, meu amigo. Você sabe o que, que ela é? Judoca. Toma cuidado, que eu estou protegida hoje.
Quero saber tudo hoje.
E... ela participou daquele programa. Você sabe qual programa?
Não, qual é?
Power?
Couple. Sei,
conheço. E ela ganhou, meu amigo. Só que eu tenho uma surpresa a mais, chefinho.
Conte.
Tem história nova e ela vai contar pra gente, assim. Ai, vou deixar suspense.
Meu Deus do céu.
Mas eu vi uma foto ontem.
Não entrega, né? Não entrega.
Tava ela, nossa senadora, nossa ex-ministra, né? A Tânia também.
Távamos juntos.
Tu não tinhas, não tava? Tem segredo aí?
Olha, novidades.
Novidades. Mas, Tânia, um prazer e uma honra estar aqui.
Obrigada.
Com a vice-presidente do Republicano do Distrito Federal. Uma
Obrigada.
Mulher
uma
sentada
mulher.
Nessa cadeira. Só que já tem muita estrada, Tânia.
Olha,
muita estrada.
Ana, eu que agradeço o convite, a oportunidade e a alegria de dividir aqui a bancada com a Carol, que já nos conhecemos, né, Carol? Já de um tempinho pra... Carol, a gente já está juntas desde 2023. E você, Ana? Alegria te rever, te reencontrar. Já estivemos juntas em outras oportunidades também. E para mim é uma honra mesmo.
Trabalhando em projetos, né?
Isso.
Projetos voltados para as mulheres.
Com certeza.
Muitos trabalhos,
sempre.
Né, minha
Muito.
Amiga?
Muito. Uma caminhada, né, Ana?
Porque mulher é importante.
É. A mulher é importante e a mulher pode estar aonde ela quiser. E deve estar aonde ela quiser. Onde ela se sentir bem, onde ela se sentir capaz e pronta para estar, né? Então, estamos juntas nessa trajetória. Obrigada mais uma vez. E parabéns, Ana. Parabéns por essa força, pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, pela sua trajetória toda, né? Que também não, a gente sabe que não é um caminho fácil, né, Ana? A gente estar nesses locais de poder, de decisão.
E
né?
Que é um local... de homens.
Normalmente.
Governado a maioria por homens.
Sim.
E quando a gente se pega, nós, Tânia, falando de política e políticas públicas femininas, assusta um pouco.
Assusta. E até nós mulheres também, né? Às vezes a gente fala, será que eu dou conta? Será que eu tô pronta? A gente tá, gente. E assim, e eu falo muito, pra mim hoje, né? Já estou no Republicanos há 20 anos, estou aí desde os primórdios do Republicanos. E estou na secretaria com as mulheres republicanas desde 2017, né? Na liderança com as mulheres republicanas aqui do DF. E hoje já somos muitas. E temos, assim, mulheres diferentes, cada uma com seu espaço, cada uma com sua trajetória, cada uma com sua história, né, Carol?
Com a sua particularidade.
Com certeza, com a sua pessoalidade, com a sua história de vida. E a gente caminha juntas mesmo nesse Republicanos Mulher. E agora, né, em 2025, o Republicanos DF, pela presidência do presidente Joaquim Mauro, ele me convida para assumir a primeira vice-presidência do partido aqui em Brasília. Para mim foi uma honra pessoal, um reconhecimento pessoal, sim, e não nego isso, porque é bom para a gente esse reconhecimento. Né? E, mas,
de
assim,
trabalho, né? De
sim,
missão cumprida.
Com certeza. E muito representativo, né, Ana? Representativo também para as mulheres republicanas do DF. É uma representação para nós, é um reconhecimento desse trabalho da mulher republicana do DF, porque eu, sem elas eu não sou ninguém, porque a gente não, sozinha não somos nada, né? Não conseguimos. E quando a gente fala desse empoderamento, eu vejo o empoderamento assim. Eu só me empodero se elas estão comigo. Se a gente está junto, é uma empoderando a outra.
A gente não pode banalizar essa palavra.
Não.
Essa palavra é forte e ela é do nosso dicionário feminino.
Sim.
Só que é o empoderar de conhecimento, é o empoderar de ajudar, é o empoderar de crescermos juntas. Essa é a diferença dessa palavra.
Com certeza. E assim, o empoderamento, eu vejo empoderamento de várias formas, né? Porque muita gente fala, eu sou uma mulher empoderada porque eu trabalho fora e sou uma mãe solteira também. Mas o empoderamento, ele São várias fases que a gente tem de empoderamento. Empoderamento quer educação, conhecimento, vontade, né? Decisão. Então, e a força da outra mulher, né? Estarmos juntas, porque uma empodera a outra. E é incrível como isso acontece, Ana. Eu vejo isso hoje assim, sabe, Carol? É uma coisa impressionante, como uma empodera a outra. E é tão bom quando isso acontece. E eu, dentro do Republicanos, assim, olha, as meninas são fundamentais, são fantásticas. E estamos juntas sempre, independe, sabe? A gente independe de qualquer coisa. A gente tá sempre junta, tem sempre uma do lado da outra, uma falando com a outra. Aliás, a gente conversa todo dia.
Mas isso é importante.
A gente se fala todo dia e a gente troca todos os dias, né? Então isso é fundamental, né?
Mas agora, sabe, Tânia, eu vou falar com uma mulher empoderada.
Total.
Empoderada, né? Porque ela mostrou isso com estratégia, com liderança, com firmeza e com docilidade também. Porque firmeza pode vir com docilidade. Ela sabia dizer sim e não no mesmo tom de voz. E foi muito forte isso.
Demais.
Eu vou falar, sabe?
Decisiva, né?
Nada mais, nada menos que Caroline Furlan. Tudo bem, Caroline?
Tudo bem, Ana.
Como é que foi, amiga? Porque judoca... Disciplina total.
Sim.
Participar de um programa onde milhões todos os dias estavam lá acompanhando. Não podia errar nenhum detalhe.
Exatamente.
Estratégia.
Estratégia pura. Na realidade, assim, acho que a vantagem que eu e o Rada nós tivemos na trajetória que a gente construiu no Power Couple, sem dúvida, foi pelo fato de sermos dois atletas, né? Então, o atleta, ele precisa carregar isso dentro dele, né? Então, são anos dedicados ao esporte, né? Eu, principalmente, assim, nós dois, na verdade, somos do mesmo ano. Eu e o Rado, os dois são de 86. E os dois iniciaram no esporte aos 7 anos. Muito engraçado, né? No mesmo ano. Olha. O Rado no futebol e eu no judô. E, então, a gente construiu a nossa vida pautada no esporte. E para que a gente pudesse ter desempenho competitivo e ter os resultados e alcançar os nossos objetivos, a gente precisou abdicar de muitas coisas, a gente precisou de muita determinação, muita superação, muito foco, muita responsabilidade,
disciplina,
compromisso, disciplina, tudo assim. Então, a nossa personalidade, ela foi construída e moldada pelo esporte. E isso torna a gente realmente mais competitivo, mais objetivo, né? E eu entrei dentro do reality não com a intenção de uma autopromoção. E talvez esteja aí a diferença. E não critico quem entra com esse objetivo, tá? Porque cada um sabe onde a rosca aperta, né? Eu falo assim, a gente não pode julgar e rotular nada. Mas como eu não entrei com o objetivo de autopromoção, eu entrei com o objetivo de competição, eu tava muito focada o tempo todo. Eu sabia o que eu precisava fazer e aonde eu queria chegar. Então eu tava muito desencanada de tudo, assim. E acho...
Ganhar, ganhei.
É, assim, na verdade, ali é muita estratégia de aposta, né? Então, não necessariamente o campeão do Power Couple específico, que é um reality de casal, é aquele que tem o melhor desempenho nas provas. Mas quando eu falo competição, eu tô analisando o jogo como um todo. É a convivência, é a coerência, é o posicionamento, é a sua narrativa, é a sua oratória, é a sua memória para lembrar das coisas quando as pessoas inventam mentiras. Então, eu acho que é todo um contexto, sabe? E que precisa... você não pode falhar. Então, se hoje eu te falei isso e amanhã eu falo o contrário, pronto, eu dei arma pro inimigo jogar na minha cara que eu sou incoerente, que eu sou falsa,
mentirosa,
e blá, blá, blá.
Exatamente. É como eles usavam muito tempo, você é mentiroso.
Exatamente.
Batiam na tecla, assim, era bem forte essa palavra.
É.
Mas tem um caminhar diferente agora aparecendo na sua vida.
Tem. E isso é muito interessante, porque assim, Ana, eu venho de uma trajetória que eu admiro muito as mulheres que fogem do óbvio, né? Eu gosto muito desse espaço que é difícil a gente ocupar e a gente se desafia a ocupar e vai lá, e peita e faz, né? Então, como eu comecei no judô, que é um esporte totalmente masculino, meu primeiro desafio já foi lá, né? Eu consegui conquistar o meu espaço. Então, eu apanhei muito, eu voltava para casa, assim, durante muitos meses, só apanhando. E eu não desistia. Então, eu construí toda essa força de querer buscar o meu lugar desde criança. Com a nossa participação no Power, a gente ganhou visibilidade, né? A Carol, que era esposa do Radamés, passou a ser conhecida por quem de fato eu sou, né? Não só por ser esposa dele, mas as pessoas conheceram a minha personalidade, conheceram meu posicionamento, conheceram meu coração, conheceram a minha intenção. E isso teve uma repercussão muito positiva aos meus olhos.
E por que não trabalhar isso, né?
Exato. E, de repente, assim, eu me vi diante de uma situação jurídica injusta, diante de um resultado que eu busquei no reality. E ali eu senti no meu coração que... Então é por isso que as mulheres não denunciam os homens. Porque elas têm a sensação que não vai dar em nada. E quando eu tive essa resposta, eu senti Deus falar por mim. Falar comigo, né? Você vai buscar a justiça de uma outra forma. Então, eu me voltei para essa pauta feminina, para ocupar esse espaço, para aproveitar da visibilidade que a gente tem e para fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, agora é arregaçar as mangas e buscar espaço e buscar recursos para que a gente... Sabe quando você faz do limão uma limonada? Ok, fui campeã do reality. Tá.
E aí? É o que eu falei, tem que aproveitar o momento.
Exatamente.
Porque você sabe que muitas mulheres têm medo de entrar nessa vida pública, porque é uma vida desigual. É uma vida que não... As leis parece que não acompanham o crescimento feminino. E para isso nós precisamos de mulheres que deem voz a isso. Exato. Você vem também de... Você está no segundo casamento.
Isso.
Você vem de uma história do primeiro casamento também desagradável.
Na verdade, assim, eu não cheguei a casar, né, na igreja, mas foi considerado união estável, porque na nossa relação, inclusive, a minha primeira filha é fruto dessa relação. E isso também me motivou a buscar esse espaço, porque... Através desse relacionamento tóxico e abusivo que eu vivi, e que eu digo abertamente isso hoje, eu sou uma sobrevivente, porque por diversas vezes eu tive uma arma apontada na minha cabeça com ameaça de morte.
Que loucura, né, gente?
Então, o fato...
Nem imagina, né, incrível? É quando a gente... É isso que a gente faz essa transição, né? A Carol é só a mulher que ganhou o pau.
Não, é a mulher que tem uma história e que através dessa história vai tentar mudar.
Mas são esses paradigmas que a gente tem que quebrar, sabe, Ana? Não é a Caroline, é a Caroline. Ela não é só a ganhadora do Power, ou ela não é só a judoca, ou ela não é a mulher do Rada.
Ela tem uma bagagem.
É isso.
Ela tem uma bagagem.
E na política acontece muito isso. Ah, ela está lá porque ela é filha do, ela é parente do, ela é prima do. Parece que a gente nunca é capaz. Parece que, né? A sensação que tem é essa aqui. Será que nós mulheres não temos essa capacidade?
De conquistar o nosso espaço, né?
E é isso que a gente tem quebrado. Eu acho que nós crescemos muito já e temos, né? Já somos assim, já temos uma história. E é isso, sabe, Carol? É a Caroline. É a Caroline, a mulher que ela tem muita coisa, ela tem uma história, ela tem toda a capacidade dela. Não é só a mulher do Rada, não é, né?
É
um estigma que a gente carrega, né?
E a gente tem que. Hoje, por muito tempo, eu guardei essa minha história numa gaveta, porque Deus me abençoou com hoje uma relação extremamente saudável. Né? Radamés nunca nem aumentou o tom de voz para mim. Então, é uma relação extremamente pacífica. Na minha casa, a gente tem muita paz. A gente tem muito filho, a gente tem muito pet, tem muito amor. Então, é uma casa muito viva, né? São 7 pets e 3 filhos, né? Então, assim, a gente realmente tem hoje um lar muito estruturado. E eu não tinha o porquê eu ficar olhando pra trás,
mas
né?
Você sentiu a necessidade de hoje, dividir sim. essa Caroline.
Sim, porque no próprio programa, eu tive o meu gatilho pela primeira vez. Eu ouvi as pessoas falando isso, né? Ai, me deu gatilhos. E aí eu fiquei com essa sensação. Ah, o que são gatilhos? Eu vivi um gatilho. Porque diante de nada, o Domini se levantou pra mim e me agrediu verbalmente com palavras de baixíssimo calão em um programa ao vivo, onde provavelmente minha família toda estaria assistindo. Então, uma coisa, não tô dizendo que é menos ou mais ruim, mas uma coisa é você estar dentro de um relacionamento tóxico e abusivo entre quatro paredes, onde o teu cônjuge te humilha. Dói. Mas você tá entre quatro paredes, a vergonha é só sua. Quando você é humilhada...
Você vai usar aquilo da maneira que você achar melhor.
Você se cala, ou você esconde, ou você reage, embora, você vai embora. Ninguém viu o que você passou. Então, há uma vergonha, mas ela é só sua. A partir do momento que isso transcende para dentro de um reality show, com uma visibilidade internacional, como é a Rede Record, como é o Power Couple, sabendo que todos os meus amigos, pais de alunos, crianças, enfim, todo mundo assistindo e vendo aquele homem falar todas aquelas palavras de humilhação para mim e, inclusive, tentando partir para cima de mim. Precisou ser contido por segurança, pelos participantes. Ali eu voltei no tempo. Eu lembrei o que eu senti quando eu vivi aquele relacionamento. 10 anos depois. Então, assim, quando eu saio do programa, óbvio, a gente saiu muito feliz, porque nós ganhamos, mas as pessoas me cobravam. E aí, você vai processá-lo? E aí, o que você vai fazer? E eu precisei mostrar para as pessoas o que é que tem que ser feito. Mas eu tive um resultado que a grande maioria das mulheres tem.
Não foi esperado aquele resultado.
E ok. Na verdade, assim, eu não entrei com a função de penalizá-lo. Eu entrei com a intenção de mostrar o que as mulheres precisam fazer. Mas eu achei que isso iria, pelo menos, ser julgado. Enfim, o fato como as coisas aconteceram não é o que eu esperava. Só que me lembrou uma outra coisa. É por isso que as mulheres não denunciam. Tá vendo como Deus é perfeito? Como ele faz tudo do jeito que tem que ser? Talvez se tivesse ido adiante, tivesse o resultado talvez que fosse o óbvio...
Você tinha parado.
Ok. Justiça foi feita, ponto final. Mas como as coisas não saíram como deveriam ser, eu entendi o recado. O que, que Deus tem pra mim, o que, que ele quer de mim.
A missão é maior.
É uma missão. É um propósito. Então, assim, eu poderia não comprar essa briga, eu poderia continuar minha vida exatamente do jeito que ela estava, tocando os meus negócios, com a minha família, com a nossa vida em paz. Mas não. Quando a gente se posiciona nesse lugar, a gente está indo para a guerra de novo. Então, da mesma forma que eu fui para a guerra no Power Couple, eu estou colocando a minha cara a tapa para ir para a guerra de novo. Mas eu só estou me posicionando nesse lugar porque eu sei que eu vou dar conta do recado. Que eu sei que eu sou forte, que eu sei que eu sou corajosa.
E vai fazer a diferença,
se Deus quiser.
Por isso que o programa hoje é o poder do voto feminino. Gente, quando a gente fala do voto feminino, você sabe que eu também estou sendo muito julgada. Porque eu fui fazer um estudo, né, de todas as nominatas do Distrito Federal, e todas as nominatas são preparadas para homens. Você não vê uma mulher na cabeça dessa nominata. E aí eu fui debater isso, né? Como que pode ser? Como que fala que é igualdade de poder, igualdade de voto, se eles não nos dão essa chance?
Sim.
Só que eu descobri, a chance não está com eles. O poder de igualdade não está com eles. Tânia, o poder de igualdade está com quem, Tânia?
Com a gente, né, Ana? Mas, olha, vou te falar uma coisa. O republicano está com uma nominata feminina muito forte.
Eu vi. Vocês têm lá Renata Daguiar.
Principalmente.
Brito, Renata Daguiar.
Cara,
Jane
não Clare. Posso falar que é surpresa. É surpresa. Mas
tudo indica que, né?
Mas eu conto, gente. Olha, era uma foto. Assim, uma foto. Uma foto. Aí tinha Damares, tinha Cristiane Brito, tinha Tânia. Aí a minha, senadora, falou assim: estou aqui com as pré-candidatas. E aí, sabe, chefinho? Caroline tava lá.
Tava ali no meio, né?
Tudo indica que...
Sinais, haverá sinais. Mas é isso. É falar desse poder. As nominatas podem estar prontas.
Sim.
Mas quem é que vai votar? Somos nós.
Nós somos maioria, né?
Somos maioria.
Somos maioria da população no mundo, né? A maioria somos mulheres. É, a maioria no Brasil, a maioria no DF. E no Republicanos também somos maioria de filiadas, né? Hoje no Republicanos já somos mais de 300 mil mulheres filiadas no Brasil todo. E aqui no DF também somos maioria de mulheres, a maioria de filiados no partido somos, né? Somos mulheres. Mas lá no Republicanos, assim, a gente tem muita voz, sabe?
E eu vou ter que puxar agora o saco da minha vice-presidente, a gente que realmente o trabalho que é feito com as mulheres no Republicanos é uma coisa de se admirar, né? É, a Tânia, extremamente engajada. O Instagram do Mulheres Republicanas é a coisa mais linda, é super ativo, é super engajado, tem produção de conteúdo o tempo todo. Eles estão sempre proporcionando momentos de fala, pautas para as mulheres. Então, assim, é um lugar que, além das mulheres se sentirem acolhidas, é um lugar de preparação para aquela mulher que talvez ainda não esteja pronta, né, Tânia?
Sim.
É, para que ela se capacite, eles dão todo o suporte para isso. Então, assim, não estou falando isso só porque estou na presença dela, não, mas é o partido que eu escolhi fazer parte, né? Então,
e que você está vivenciando essa história.
E eu visto a camisa mesmo, assim. Se eu estou ali, é porque eu escolhi estar ali. Então, eu vou ser a pessoa que vai vestir a camisa ali até o fim.
Caroline, o que falar desse voto feminino? Como transformar esse voto feminino? Porque é o nosso papel. Nós estamos as três aqui sentadas, né, para que isso aconteça. Nós temos que valorizar esse voto feminino. O que você vai fazer para conquistar como pré-candidata, assim, hoje, né? Nem falei isso, mentira. Mas eu acho. Haverá sinais. Você, como pré-candidata, mudar esse voto.
Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito com o que é justo e tentar ser o mais sensata possível. Eu não defendo aquele rótulo de que mulher tem que votar em mulher porque é mulher. Ponto.
Não, tem que ter caminhada.
Eu acho que a mulher, ela tem que apoiar as mulheres que ela sente confiança e que estão preparadas e capacitadas para estarem ali. Agora, mulheres capacitadas nós temos, né, Tânia?
Muitas.
Nós temos muitas. Em todos os cenários ali, candidatas as pré-candidatas a deputada distrital, as pré-candidatas a deputada federal.
Sabe? A gente está com uma.
Cada um, exatamente o que a Tânia falou, cada uma com uma história, cada uma carregando uma pauta, cada uma com uma posição especial em determinado lugar, em determinado assunto. Então, assim, eu acho que está na hora das mulheres darem mais credibilidade para as mulheres que vêm construindo esse espaço, porque é um espaço de muita luta, e é um espaço que a mulher vem assim, tentando ocupar há décadas. Então, acho que as mulheres hoje já estão muito melhor preparadas do que antigamente. Acho que elas realmente buscaram se capacitar, entender. Então, hoje, assim, você senta para dialogar com uma mulher que, como diz o ditado, né, às vezes janta um homem. Eu sigo em redes sociais aqui inúmeras mulheres que eu sou fã. Senadora Damares é uma delas. Nossa senadora, para mim,
no mesmo tom.
Exatamente.
Eu amo que não aumenta um pouquinho a voz.
Não precisa.
Não, sabe? Precisa.
É aquele tom de educação e aquele sorriso que eu adoro da Damares. Entendeu? Nossa senadora tem um sorrisinho.
Eu sou fã,
você
número
tá
um dela.
A mensagem. Tá dizendo, meu amor, eu não sou boba, não. Me engole que é melhor.
E trabalha, né, Tânia? E trabalha.
É isso, sabe, Ana, que a gente concorda com a Carol, essa coisa de. Eu acho que já vem de uma estrutura da sociedade. Olha, cuidado com sua amiga, porque senão ela vai te tomar o seu namorado. Não fique perto daquela menina, porque ela tem...
Não confia, ela está com inveja.
Não confia, ela é mais bonita
criam
do que você.
Criam essas rivalidades.
Foi criada essa rivalidade entre nós.
Isso.
E isso existe até hoje, viu?
E precisa ser quebrado, né,
precisa.
Tânia? As mulheres precisam se unir e dar as mãos, porque seremos muito mais fortes. Mulher entende mulher. Né? Mulher sabe.
Só nós entendemos.
É por isso que eu digo a necessidade da gente ocupar esses espaços. Gente, a gente não está falando aqui para o jogo virar, ser só mulheres na Câmara. Não, é dar oportunidade. Nós temos 24 cadeiras, gente. É uma vergonha. Nós temos só 4 deputadas distritais. É uma vergonha. Eu falo mesmo, o meu sonho é que em 2026, olha, gente, como eu não sou egoísta, que das 24 tenha 10 cadeiras femininas.
Não estamos nem falando de 50%, isso, que seria o justo,
que seria,
né?
O justo.
O justo.
A gente realmente, a gente briga por cota, a gente estava conversando sobre isso, Tânia, porque é necessário.
Teve que ter, né?
É, se a gente não faz isso, a gente não entra no jogo.
Nunca.
E a gente precisa entrar nesse jogo. E eu falo mesmo, eu acredito em 10 mulheres na Câmara Distrital.
Amém.
No dia que colocar 10 mulheres naquela Câmara Distrital...
Olha, 5 já do Republicano.
5 já pode ser nossa.
Já pode.
Vocês vão ver o jogo mudar. Vocês vão ver o jogo mudar.
Tem total capacidade para isso, né?
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Vocês acham que quando uma mulher governa, quando ela tem o poder da caneta, é diferente também?
Ah, com certeza.
Eu também acho.
Com certeza. A política precisa dessa sensibilidade da mulher, precisa dessa força, dessa coragem, dessa... Eu acho que nós somos mais transparentes, sabe?
Eu vou arriscar dizer, acho que a mulher tende a se corromper menos que os homens.
Isso. Pronto. Pronto. Ela parece que ela sabe que existe o dia do amanhã.
A gente tem, é notório, né?
A gente vê em todos os processos políticos.
Não existe o amanhã. Não existe o amanhã. O homem é razão.
Em todos os processos. No mundo, você pega, você vê o quanto de envolvimento que tem de mulher envolvida nas questões de corrupção, dessa história toda. Tem sempre, os homens estão liderando tudo isso.
É, não vamos dizer que não acontece, não estamos aqui para dizer que não acontece,
não,
mas
tudo
na proporção,
vida tem exceção.
Claro.
Proporção,
eu falo isso porque às vezes as pessoas já pegam uma frase nossa e já os haters, né, já querem vir e falar assim, falou
gente,
que isso...
Não, mas a gente aqui não está falando em questão de homem ou mulher, a gente está falando das oportunidades.
Exato.
Nós estamos aqui no momento de abrir oportunidades para as mulheres.
É.
Eu acho que as mulheres têm que estudar mais as mulheres. Caroline.
Ficamos...
Se você se candidatar mesmo, se candidatar, gente, tá? Olha, depois vocês vão dizer que foi furo. Qual é a pauta, a bandeira que você vai se dedicar mesmo? Não é só mulher. Okay? Eu vou dedicar a mulher.
Quando a gente fala de mulher, a gente abre aí diversos nichos, né? Tem muita coisa para ser trabalhado na mulher. Eu não conseguiria fugir da pauta da mulher, porque essa é a minha história, essa é a minha cicatriz.
Sua essência.
Minha essência. É, assim como o esporte. Então, eu costumo dizer que, para mim, eu estou em Brasília há 8 anos. Já passei por vários estados, já morei em vários estados, várias cidades, porque a gente acaba como atleta, a gente roda muito. Fui atleta do Minas Tênis Clube, que é hoje para mim uma das maiores potências que a gente tem dentro do esporte.
Meu filho também foi atleta do Minas.
Foi?
Nadador.
Ah, que legal! Eu morava com as meninas da natação no começo, a gente dividia uma república. Estrutura do Minas, fantástica, assim. Foi o meu auge de profissionalismo, foi quando eu fui atleta do Minas. Só que pra mim é inadmissível a capital do país não ter um Minas Tênis Clube. Como um Minas Tênis Clube? Com a estrutura. Pra que a gente possa dar continuidade ao trabalho de base que é feito aqui. Então, eu não tô falando de uma capital de um estado, eu estou falando da capital do país. Como é que aqui a gente não é referência nos esportes? Como é que aqui a gente não tem os maiores centros de alto rendimento?
Não temos ainda.
Não, já cresceu muito, mas ainda tem muito. Mas muito. Eu vejo isso aqui. Sabe quando você olha assim, você enxerga um deserto assim, ó, com terra fértil, que você fala, caraca, é só plantar.
Aqui é só plantar.
É só plantar. Então, óbvio, a gente precisa de mais desenvolvimento no social, a gente precisa de mais desenvolvimento na base, mas a gente precisa ter um olhar muito especial para o alto rendimento. Então, o esporte está na minha veia. É isso daí, com certeza, é uma das coisas que poucas pessoas carregam, né, Tânia? Porque acho que a gente hoje... Dentro da política ali, dizer que alguém que foi atleta...
E a mulher, principalmente,
que
né?
Mulher e atleta. Então, a gente teve a Leila e o que mais? que tem histórico, porque a visão do atleta é diferente de um gestor. É diferente de alguém que senta numa cadeira e vai olhar para o esporte como você faz a gestão de uma empresa. Não é só isso, né? O atleta, quem teve a vivência, quem teve a carreira, ele entende aonde está a dor, aonde que está a necessidade, a demanda, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, esporte, eu não sei dizer o que é mais prioridade, esporte ou mulher, ou talvez os dois vão caminhariam numa mesma proporção, mas...
Eu posso dizer que o esporte, ele traz uma cicatriz, porque as mães que estão por trás desses atletas, quando você fala da mulher, elas sofrem demais. Elas sofrem demais, porque elas querem as conquistas dos seus filhos e às vezes não têm essa base. Então, quando você tem esses dois olhares, você vai saber a necessidade dessas mulheres que estão ali com seus filhos para serem atletas. Então, assim, você vai saber a essência disso.
Eu tive dois projetos sociais, né? Eu tive um projeto social dentro da favela, a maior favela de Santos, que é a favela da Lemoa. E eu ia lá dar aula de judô 3 vezes por semana durante 1 hora e meia. E essa, para mim, foi uma experiência enriquecedora na minha vida e que mudou os meus olhos. E eu costumo dizer até que todo cidadão deveria ter pelo menos uma porcentagem de contribuição social. Não estou falando de imposto, não, porque daí a gente apaga demais. Estou dizendo, você é boa no quê? Você consegue tirar, que seja a cada 15 dias, 1 hora do seu dia, para você,
né,
compartilhar o seu conhecimento? A gente tem o poder de transformar vidas de graça. De graça, só do ano. Eu sei que tempo é dinheiro, mas 1 hora do seu dia pode mudar muita gente, muita família. Dentre esses todos alunos que eu atendia na favela da Lemoa, durante 30 minutos, eu dava 1 hora de aula de judô, a outra 30 minutos era bate-papo. Então, era igual galinha que põe os pintinhos embaixo do braço. E eu ia conversar com eles, porque eles tinham uma carência afetiva muito grande. De referência, de uma orientação,
escuta, né?
De um colo. Sabe? E eu perguntava mesmo, e aí? Quando terminar a escola, vai fazer o quê? O que você pensa em fazer? Eles não tinham sonhos e ambições, porque vem de uma cultura ali, né? Meu pai,
a expectativa é pequena.
Meu pai é traficante, ele ganha dinheiro com isso, eu vou também, minha mãe, sei lá, entende? Então, assim, eu queria trazer para eles expectativa de que você pode mudar. Ali, e eu ensinava tudo. Ah, não tem dinheiro para fazer faculdade? Bora estudar, vocês vão fazer um Enem. Ah, não tenho dinheiro para pagar o Enem? Vocês vão pegar a isenção. Vocês vão pedir declaração, não vai pagar a taxa do Enem. Com a nota do Enem, você vai procurar uma federal. Ah, mas não dá para passar em medicina. Tá, não dá para passar em medicina, mas dá para passar numa administração, numa enfermagem. Vamos colocar metas. E eu não tive um aluno que passou numa federal de Ribeirão Preto. Na época ele me chamou no Orkut pra me contar. Sensei, passei numa faculdade federal. E então, assim, só essa resposta dele, eu olho pra trás e eu falo, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena.
E foi um.
Não tem problema. Foi um.
Foi um. Você fez.
É isso.
É o fazer, é o servir. Eu sempre digo, a gente nasceu pra servir. Lógico que a gente quer receber também.
Claro, porque faz
mas
parte.
Mas se você não servir, pra que você veio, amigo?
É.
Pra que você não quer... Se você não quer transformar, amigo, não sei o seu projeto maior. E o que você quer, Caroline, com esse trabalho, com essa sua popularidade? O que você quer? Quando você chegar lá dentro, o que você quer? O que você almeja?
Nossa, são muitas coisas, né? Eu acho que o principal ali... Principal, vou dizer, é a gente trabalhar em cima de uma influência, de mostrar que tem espaço pra gente jogar limpo. Acho que é a primeira coisa. Porque a política é muito rotulada, né, Tânia?
Demais.
Como alguma coisa... Ah, mas você vai pra
acordo,
política.
Você
vai... Não, a primeira coisa que vão falar pra você... A Carolina vai deixar de ser a Caroline.
Não, jamais.
Agora ela vai ser... ela vai se corromper. Não,
jamais.
Ela não vai prestar mais. É isso.
Jamais.
Porque eles querem te desanimar pra você não ir.
Exatamente.
Isso não é pra te desanimar, pra você não participar. Ah, não, então não vou entrar nesse mundo não, porque vou me rotular. É isso.
É isso. Então, assim, eu acho que com a visibilidade que a gente tem hoje, eu acho que... E o poder de influência que a gente acaba tendo através de redes sociais, enfim... Eu acho que se a gente já servir como uma fonte de inspiração de alguém que... Uma sementinha do bem que tá ali, a gente vai apanhar pra caramba, não tenho certeza. Não tem a menor dúvida disso. A gente vai apanhar porque a gente vai remar contra a maré. E vai incomodar muita gente. Mas é aquele sentimento de... eu tô tendo coragem, mas se você tiver e vier comigo, a gente vai ser mais forte. Se você também tiver e vier comigo, já somos três. E aí, quantas mais pessoas talvez possam criar coragem para em 2030 a gente, de repente, ter um cenário diferente? É uma construção. Sem contar que a gente vai ter a possibilidade de tudo aquilo que a gente entende que hoje não é bem feito, não há justiça, não há espaço, a gente buscar fazer diferente. Então, é muito fácil, através do Instagram, do Twitter, você ficar lá metendo pau em política.
Vai fazer parte.
Por que que você não vem fazer parte para você tentar fazer a diferença? Isso é para poucos. Mas, e aí? Será que... Não é? Então, você entende? A pessoa fica ali atrás com muita coragem, criticando todo mundo que está abdicando tempo, abrindo mão de família, tomando pedrada pra caramba. Não vai ser fácil, óbvio que não vai ser fácil pra nenhuma das nossas...
A gente não consegue, né, atender a todo mundo. Você não consegue agradar a todos, né? Vai ter posicionamentos que a pessoa vai falar, poxa vida, mas é assim... Né? Ela não era assim.
O Criador não agradou. Não,
Jesus
não. Nem Jesus agradou.
O Criador
a todos.
Não agradou, imagina, não vai ser a gente.
E tem muita coisa que eu penso assim, eu vejo pelas pessoas que eu admiro hoje na política, eu costumo não julgar, né, não pré-julgar. Porque às vezes. E eu digo isso porque eu vivo isso, gente. Eu vivo haters nas redes sociais desde 2017. Eu tomo pedrada desde 2017, e não é pouca. Às vezes um corte mal intencionado muda uma narrativa. Às vezes, justamente, aquelas pessoas que estão ali lutando para fazer diferença...
Que é outro desafio agora, né? É. Nas eleições, na política, na vida da gente. E isso, né?
É, os cortes, eles mudam totalmente uma narrativa.
Sim.
Então, de repente, você planejou todo o início de uma frase e o final, mas ele pegou só o meio, que dá a entender que era outra coisa totalmente diferente que você está falando. Às vezes, um político precisa tomar uma medida porque ele está olhando lá no próximo passo. Então, as pessoas que estão de fora ou que não estão vivendo o contexto no geral, às vezes elas rotulam alguém ou julgam
só
alguém.
Aquele passo.
Exatamente.
E não sabe o contexto, a contextualização.
Exatamente.
De tudo que aconteceu.
Exatamente.
Você tá certíssima,
e a política é para todos, né, Ana? Ela sendo eleita, você estando ocupando uma cadeira... Você tem que pensar no todo, porque a política é para todos. Independe da ideologia, da fé, independe da questão do gênero, independe.
A gente nasce fazendo política,
todos.
Né?
Aí você tem que pensar, não, é para todos. E você falando aí, Carol, você me lembrou, você falando da mulher no esporte, gente, me lembrei das Olimpíadas, se não fosse nós, mulherada.
No judô, por exemplo, a mulher já ocupou um espaço que os homens nunca chegaram, né? Quantidade de medalhas, por exemplo,
as
conquistadas.
As medalhas de ouro das Olimpíadas. Gente, se não é as meninas para trazer as medalhas, imagina.
Mas, Tânia, primeiro eu quero parabenizar.
Ai, obrigada.
O republicano, por esse trabalho que ele vem fazendo com as mulheres, são mulheres realmente preparadas. É, como você falou, é uma nominata muito bem feita das mulheres, né? Mas qual é o projeto? Qual o próximo passo? Como transformar esse trabalho? Porque vocês estão com muitas mulheres boas. Para que possa trazer esse voto para essas mulheres. Como que vocês vão transformar, como vocês vão continuar trabalhando com isso?
Olha, Ana, a primeira coisa que a gente faz enquanto partido é dar apoio a essas mulheres, que é o primeiro passo. Porque muitas vezes, para nós mulheres, o que nos falta? Oportunidade.
O espaço, né, Tânia?
É. Então, quando o partido está aqui atrás, nos segurando, olha, vá. Nós vamos estar com vocês. E no Republicanos isso acontece.
Um poder de igualdade.
Sim. O espaço
e
mesmo.
E a Tânia luta por nós ali. Com unhas e dentes.
Nossa, as meninas, pra mim... Eu falo, gente, olha, não, por favor, né? Não, as meninas, a gente tá o tempo todo. E o partido nos dá essa segurança. Vá, faça. E a gente... Nós trabalhamos esse voto e trabalhamos... As nossas pré-candidatas e futuramente nossas candidatas, porque ainda são pré-candidatas, nós damos essa sustentação para elas. O presidente Mauro está à disposição, eu estou à disposição, o presidente Marcos Pereira, que é o nosso presidente nacional, está à disposição. O presidente Marcos, ele é uma fala dele e é um compromisso dele. no Republicanos a mulher tem vez, a mulher tem voz, a mulher tem espaço. E o que, que a gente, nós fazemos com as nossas pré-candidatas? Diálogo, muita conversa. Nós temos, elas têm liberdade para estar no partido, para conversar do tema que elas quiserem conversar. Nós temos, nós temos candidatas que são, que têm temas e que têm muita coisa transversal também e que têm chegado no Republicanos, como chegou em nós a cultura. Que hoje nós temos a MC Jane, que é uma menina do funk.
Já esteve aqui comigo,
maravilhosa,
sentada aqui nessa bancada.
E é uma guerreira, né, Tânia? Porque tá com um nenenzinho pequeno pra cima e pra baixo.
Ela veio aqui com a bombinha no peito, porque ela tinha que estar aqui, ela tinha que voltar em 2 horas e meia, uma coisinha assim, porque para amamentar.
Como não valorizar uma mulher dessa,
é
meu
um
Deus
trabalho,
do céu.
Gente.
É isso, maravilhosa.
E tem, então, e no Republicanos, a gente não, nós não temos esse pré-conceito, porque uma mulher do funk, não, é como a Jane ontem falou, numa reunião, na reunião com a senadora Damares, desculpa aí, mas a mulher do funk, ela já não presta, só que a história não é essa, então, nós estamos tendo essas pessoas, e o Republicanos é aberto, nós estamos também com a diversidade que chegou na gente, né? Na semana passada, nós tivemos a visita de homossexuais que estiveram conosco e que são e que estão com a gente.
Todo respeito, né? Todo espaço para eles.
Imensamente. A Denise, né? Que a Denise Franco é uma das nossas pré-candidatas. Ela tem pautas muito transversais que ela tem trazido para a gente. E para a gente, assim, olha, que maravilha. E presidente Mauro nos apoia em tudo isso. Então, a gente busca esse voto com muita transparência, sabe? A transparência do Republicanos, essa força que nós temos dentro do partido, o apoio que a mulher tem dentro do partido. E o presidente Marcos uma vez disse, tomara que a cota, a gente espera um dia a cota mudar, né? Que seja 70% mulheres e 30%.
É o meu sonho. Sim, não é um sonho, porque eu falo que sonhar, a gente sonha com coisas assim, de viagem, a gente sonha com coisas para a família. Meu objetivo.
É luta.
O meu objetivo, Carolina, que eu acordo todos os dias, é incrível, eu agradeço a Deus, é a primeira coisa, eu falo, Senhor, acordei, tu deixou.
Ai, obrigada.
É assim mesmo que eu acordo, falo, Senhor, você deixou eu acordar, obrigada, muito obrigada, eu falo assim. E aí todo mundo fala, tu fala desse jeito com Deus, eu falo, por que que eu tenho que falar com detalhes, ele sabe como eu sou. Então eu falo, Senhor, muito obrigada, tu deixou eu acordar, então aguente aí, que lá vai eu. E aí eu vou estudar, que aí eu tenho meu momento de estudo, e eu falo, enquanto eu tiver vida e voz, eu tenho certeza que eu vou estar trabalhando para que mais mulheres possam mudar. Mudar e estar presente em lugares que decidam. E que quando elas estejam com aquela caneta, elas realmente assinem e façam jus àquele momento delas. Então, eu acho assim que a mulher ela tem que ter esse objetivo. Ela tem que assinar embaixo o que ela quer.
E também a gente estimula muito, né, as nossas republicanas a buscar muito letramento, sabe, Ana? A conhecer como funciona a política no Brasil.
Importante.
Buscar esse letramento.
Muito importante.
Como é que funciona? Quais são as comissões que tem? Como é que a Câmara Federal funciona? Como é que é o trânsito da mulher ali? Na Câmara Distrital, da mesma forma. Nós temos hoje a deputada Jane Clébia, que está conosco no Republicanos. E, assim, até conversamos ontem, vamos fazer uma visita à Câmara Legislativa também, para que possamos estar lá, caminhar.
Acompanhando um dia,
acompanhando aquele momento. Porque que, às vezes, você precisa decidir de uma certa forma. Porque você tem a estrutura política, não é eu chegar lá e fazer o que eu quero fazer. É também. Mas você tem uma estrutura político-partidária. Nós precisamos entender o que é a política partidária, como é que meu partido funciona, se aquele partido me representa, se naquela trajetória, dentro daquele partido, eu vou ter o meu espaço, eu vou ter a minha voz.
Isso é muito importante.
Eu vou ter a minha vez. Então, nós, mulheres, estamos preparadas sempre. Eu acho que nós, mulheres, estamos preparadas para tudo, gente. Porque é tanta coisa, né, Carol? Que a gente fala, como eu dei conta, não acredito. Foi? É isso? É. Mas nós, dentro do Republicanos, nós conversamos muito sobre isso. Letramento. Nós precisamos entender a mulher preta. Precisamos entender a mulher da periferia, a mulher do funk, a mulher homossexual, a mulher que é mãe solteira, a mulher que não quis ser mãe, que decidiu por isso, né? Precisamos buscar letramento e nos entender para que essa mulher também chegue na gente.
E se sinta acolhida, né?
O acolhimento. Então, dentro do Republicanos, a gente trabalha muito isso. E nós fazemos isso e a gente se corrige também. Olha, gente, precisamos melhorar aqui. É mar de rosas? Não é.
Nunca?
Nunca foi. E não é mar de rosas. Mas o diálogo, o que nós temos muito dentro do Republicanos, inclusive e nós, mulheres, nós temos espaço, nós temos voz, nós temos vez. E nós dialogamos. Caroline é prova disso, né, Carol? Sim. Que nós temos os nossos treinamentos que a gente faz para todos os nossos criados. Temos uma fundação que tem uma plataforma de cursos gratuitos para quem quiser acessar. E lá nós temos...
Minha funcionária está fazendo curso de inglês lá.
Temos curso de inglês.
Se inscreveu gratuito.
Temos o curso... Tem uma plataforma de curso que é gratuito para quem quiser.
É um partido preparado para receber.
E somos um partido muito organizado.
Isso, é um partido preparado para receber, para demonstrar o seu trabalho. Mas, Caroline, já que você disse que não é pré-candidata, né?
Ô, Aninha, não ouvi ela falando isso, não. Não ouvi. Ela falou, eu vou buscar na gravação aqui.
Como assim? Oi? Estão colocando palavras na minha boca, né?
Olha o copo.
Se caso
isso acontecer, o que você pode contribuir mais com o Distrito Federal? Porque a sua esfera é federal. Sim. Então você vai lá trabalhar com leis. Você sabe, né, Carol, que o país que mais tem leis é o nosso.
Tá, mas a lei precisa funcionar, né, gente?
Ela só não tem ação, né?
Exatamente.
Então, assim, eu não penso em leis. O que que você vai trazer para o nosso Distrito Federal?
Se por acaso.
A sua irmã está aqui. Eu posso perguntar para ela? Sim.
Aninha, não tá de loira, Aninha, só calma.
Sim. É porque de loira pra loira.
Eu acho que, obviamente, assim, eu teria a faca e o queijo na mão pra promover a justiça que tanto arde no meu coração, né? Então, eu sou inconformada com muita coisa que não funciona, com muita verba mal gasta, né? Mal distribuída.
Gestão, né?
Uma gestão.
Você sabe que dinheiro tem.
Isso é a coisa que mais me incomoda, tá?
Só não tem bons gestores.
Porque desde que eu cheguei aqui e todas as vezes que eu conversei com lideranças, eu não vou citar, né? Mas toda vez que eu conversei com lideranças de determinadas esferas, a frase que eles diziam pra mim era assim:
dinheiro tem.
Dinheiro não é o problema. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Toda a resposta era dinheiro tem, dinheiro tem, dinheiro tem. Tá, então por que que as coisas não acontecem? Né? Então, óbvio, acho que um olhar muito urgente meu, ele tá voltado realmente para essa pauta da mulher. Por quê, gente? A gente tem um índice de feminicídio que cresce assustadoramente. E um dos exemplos aqui que a gente dá é isso. Já me questionaram assim, poxa, mas o Brasil tem uma das melhores leis, a Lei Maria da Penha, né, a medida protetiva. E aí, gente, eu convido vocês a fazerem uma reflexão nesse momento. Vamos supor que a sua mãe, ou a sua irmã, ou a sua filha, ou a sua sobrinha, entrou num relacionamento que a princípio parecia ser o príncipe encantado, romântico, carinhoso, mas de repente você começou a sentir que ele era muito ciumento, muito possessivo, essa pessoa foi se afastando da família, foi se afastando dos amigos, de repente essa pessoa deixou de trabalhar, de repente essa pessoa começou a se isolar. E aí, essa pessoa, ela por algum momento, uma glória de Deus, ela entendeu que ela estava num relacionamento que não era saudável para ela. E aí ela decide que ela quer tentar sair desse relacionamento. E essa pessoa, como tem um amor possessivo, geralmente é uma patologia, tá, gente? É um amor doentio.
Na verdade.
Ele não deixa ela se separar. Simplesmente ele não deixa ela se separar. E aí, ela começa a sofrer agressões. E essa mulher tá apanhando. E vocês estão percebendo que ela tá num relacionamento onde ela tá apanhando, por mais que ela, às vezes, tente esconder. Porque ela acha que vai ser pior. E essa mulher, ela quer tentar sair dessa relação. Eu vou te perguntar. O que essa mulher deveria fazer, no entendimento de vocês? Uma queixa? Abrir um boletim de ocorrência? Usar a Lei Maria da Penha? Pedir uma medida protetiva? A resposta de todo mundo, obviamente, vai ser esse caminho. Eu já tive nessa situação. Eu já tive neste lugar. Se a mulher abre uma queixa através da Lei Maria da Penha, registra um boletim de ocorrência, esse marido vai ser intimado a depor. Essa mulher, depois que ela abriu a queixa, ela tem que fazer o quê?
Sumir.
Ela tem que sumir?
Ela tem que sumir?
Aí eu te pergunto, se essa mulher tem filho, ela pode sumir? Não pode. Dá abandono de lar, ela pode perder a guarda do filho.
E quando não tem o apoio da família?
Vai pra onde? Esse homem cortou a independência financeira dela, cortou a relação dela com a família, ela tá isolada, ela não tem dinheiro, ela não tem pra onde ir. Se essa mulher abre uma queixa contra o marido e volta pra casa, pronto. Quando esse marido receber a intimação, ele mata ela. Ou, o homem já está intencionado a cometer algum feminicídio. Ah, então ela foi lá e abriu uma queixa, disse pro juiz que ele é alta periculosidade, blá, 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 comprovou, entrou com medida protetiva. Esse homem, se ele quiser fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai desacatar a medida protetiva, ele vai chegar perto dela e vai matar.
E o homem, quando diz que vai matar,
vai.
Ele mata.
É isso.
Ele mata.
Ah, mas então tem lei, mas é o que eu digo. E na prática? Será que quem pensou nisso não costurou o fluxo para que isso fosse acontecer e entender a vulnerabilidade da mulher? E as outras que já têm esse rótulo de não vou nem denunciar, isso não vai dar em nada. Então, isso para mim são coisas inadmissíveis.
As redes, né? As redes de apoio precisam...
Precisam
fortalecer essas redes.
Não só fortalecer a rede, mas é preciso que haja um fluxo jurídico para garantir a proteção da mulher. Por exemplo, Brasília, nós temos casas de apoio, mas em proporção à população, é muito pequeno.
Não dá conta.
Não dá conta.
Não dá conta. É escolhidas.
Não dá conta.
E aquela que está lá na ponta da periferia, que a gente não sabe, não consegue chegar.
Tem bolsa para tudo. Bolsa família, bolsa gás, bolsa isso, bolsa aquilo. E essa mulher que vai romper essa relação, e às vezes tem filho, ela não consegue um subsídio do governo, ela não consegue uma ajuda por, sei lá, 6 meses até ela se realocar no mercado de trabalho? Então, assim, são muitas coisas que precisam ser entendidas, colocadas na ponta do lápis, e a gente precisa ter efetividade. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira. A questão é essa. Mas será que o governo quer resolver isso mesmo? Ou será que para ele é melhor só tampar o sol com a peneira?
Eita, Tânia, republicano tá com tudo, chefinho.
Te
republicano
falei.
Tá com mulheres, viu? E realmente, mulheres que sabem e vão fazer um papel muito bem feito. Caroline, mas eu falei da Caroline, não sei o quê, Caroline judoca. E a Caroline mãe?
Ah, essa é a melhor parte de mim, gente. Essa é a minha melhor, sem dúvida.
Sua melhor versão?
Minha melhor versão, sem dúvida. E o meu sonho era ter 7 filhos, tá? Por isso que a gente tem 7 pets, que o Radamés não deu continuidade na procriação.
Vou mandar uma mensagem aqui.
Pode, manda pra ele um direct, um apelo. Mas é interessante isso, porque isso, de fato, sem dúvida nenhuma, é dom. Eu tava andando com a minha irmã em São Paulo, a gente esteve em São Paulo, toda criança que passava eu ficava, ai, olha a voz, olha o jeitinho que fala, que vontade de pegar, levar pra casa. Então, assim, eu tenho um amor por criança que é surreal. Então, eu amo os meus filhos incondicionalmente, teria quantos Deus quisesse. Minha filha, eu te fiz pra você ter 10 filhos, eu teria 10, eu teria 15.
Família bem grande.
Quanto o corpo aguentasse, eu amo família grande. Família da minha mãe é uma família que veio de 8 irmãos, né? Então a gente sempre tinha aqueles natais que...
Ai, delícia.
Né, eu já tava aquela aparentada toda.
Fora, né,
já lotava a casa da avó. Então, assim, eu dou aula de judô hoje, eu tenho mais de 100 alunos. Então, dentro da correria da minha vida, quando eu recebi o convite, eu falei, não, não consigo assumir isso agora. Não, por favor, vem. Eu falei, não, não cabe. Não, eu falei, ai, meu Deus, se continuar insistindo, eu vou falar que sim. E aceitei. Então, hoje, por exemplo, meu horário do almoço e o meu horário de fim de expediente, que é por volta das 6 horas da tarde, eu tenho um compromisso de segunda a quinta com 9 turmas de judô, onde eu tenho mais de 100 alunos. E esses 100 alunos... é quase que mais 100 filhos que Deus me deu, né?
Pronto, então, tá vendo?
Eu educo eles através do esporte com amor de mãe. Então, é aquele morde e assopra, né? Ao mesmo tempo que você corrige, você vem aqui, acolhe, um beijinho. Então, assim, é um amor surreal, assim. Eu sinto saudade, entro de férias, eu tô doida pra ver minhas crianças de novo. Então, com certeza, isso aí é um dom que Deus me deu e a melhor versão de todas as versões da Carol.
E a Tânia? A Tânia, vice-presidente do República. Gente, é um partido grande. Vocês
têm muitas
noção.
Filhas também, né, Tânia?
Me conte, e a lá Tânia? Dentro. A Tânia é mulher, a Tânia é dona de casa. A Tânia.
Olha, Ana, Tânia, mãe de 3 filhos. Meu filho mais velho tem 40 anos.
Minha idade. Eu podia ser minha mãe.
Olha, posso, Carol. Vamos lá.
Já é, né?
Eu tenho 3 filhos, né? O João, o André e o Luiz Henrique. Tenho 2 netos. Homens. Olha pra você ver. Ao redor. Sempre. Na minha casa eu sempre dizia, gente, é muita meia e muita cueca. Então, continua. Muita meia e muita cueca. Sou pedagoga, orientadora educacional. Fiz pós-graduação, sou servidora pública aposentada, me aposentei em 2018. O trabalho no Republicanos é um trabalho totalmente voluntário, feito com muito amor, né? E sou irmã de 2 irmãos maravilhosos, uma irmã mais velha do que eu e um irmão mais novo, Sussula, da mamãe. E estamos aí, uma família linda, maravilhosa. Meus filhos, olha, Carol, não é por nada não, mas é os meninos mais bonitos do mundo.
Ah, não, é os meus. Eu tenho 2. O DNA é bom aqui, né?
A gente mamãe fala, é linda. A melhor versão da gente, né? Pra mim.
Sabe por que
eu faço essa... E na minha família eles falam, são os filhos da Tânia. Eu falo só mesmo, não mexa com os meninos. Então,
eu gosto de fazer essa pergunta é pra mostrar a vocês, mulheres, que estão em casa, que vão nos assistir, ou que estão acompanhando nesse momento, que são mulheres normais.
Sim.
Mulheres reais. E mulheres que estão aqui preparadas para trabalhar por igualdade. Gente, a gente não quer superioridade. A gente quer igualdade. Quer
justo,
que alguém,
né? Tem que ser
olhe
justo.
Com as necessidades que nós temos, que são muitas e que fazem parte desse mundão. Né? Vamos brincar um pouquinho?
Bora.
Pra quebrar o gelo?
Bora.
Eu vou falar a palavra e você responde, certo?
Tá.
Então vamos lá. Tânia,
bate
não,
bola,
aí.
Bate Eita, bola. Bate Nossa, bola. Bate bola pra mim é difícil, gente, porque ó, eu sou indecisa, sou geminiana, né?
Eu sou virginiana.
Ah, e daí você vai falar uma coisa, Eita. Eu vou pensar em 50 possibilidades, falar qual que eu vou usar.
Então,
ABC,
bom, vamos. Vamos lá. Caroline, esposa.
Nossa, multifunções.
Tânia, família.
Tudo. A dedicação exclusiva, o melhor. O melhor de mim, minha família.
Caroline, judô.
Essência.
Tânia, republicano.
Transformação. Novas oportunidades.
Uma palavra, Tânia já perdeu.
O melhor partido.
Uhum. Melhor.
Best.
Caroline. Adoro quando fala assim, né?
Caroline, fica Caroline. Tão chique, né? Caroline,
nome
gringa,
rainha.
Né?
Mas por que a gente tá chamando ela de Caroline? Eu tô notando
mais
que
chique.
Caroline.
É mais chique.
É mais chique. Caroline.
Caroline parece que tá dando bronca, né? Caroline.
Caroline.
É que todo mundo chama de Carol, né?
Carol.
Pode chamar de Carol.
Do judô, falamos do esposo, do rádio.
Maravilhoso.
Família já falamos também. Brasília. Vai ser sua casa. Pra
já
sempre
é.
Agora.
Já é.
Pra sempre agora.
Propósito.
Brasília, Tânia.
A capital mais linda que eu já vi na minha
vida. Já errou de novo. É uma palavra.
Tânia não sabe brincar.
Futuro.
Uau.
Futuro.
É.
Uau.
Carol.
Agora
então
encaixou.
Vamos lá. Uma agora forte.
Vamos.
Olha bem. Poder. Você vai ter o poder na mão.
Sabedoria.
Perfeito. Tânia, política.
Resiliência.
Quero agradecer, gente. Mas antes de agradecer, uma palavra que define Carol.
Guerreira.
Tânia.
Paciente.
Chefinho, que programa, chefinho. Que programa.
Ai, eu amei.
Eu ficava aqui conversando, ó.
Ai, pode me chamar mais vezes. Eu amei.
Vamos voltar, porque adorei. Você disse que não sabe se vai entrar na política.
Então vai que, né?
Vai ter que ter outra entrevista pra dizer se você vai ser.
Vai que, né?
Vai que, né?
O cenário tá favorável.
Muito,
não, gente. Fácil, não tá fácil. Temos gigantes ali na mesma nominata nossa, né, Tânia? Mas mulheres que eu admiro... Mulheres, né? A Cris Brito, que está lá disputando hoje, já é uma pré-candidata, né? É uma mulher que eu admiro muito e eu tenho humildade de falar isso, porque eu não tenho essa vaidade de, e nem essa necessidade de tentar ser superior a alguém, né? É muito importante a gente saber aonde a gente está. Né? Então, hoje a gente já tem ali os nossos deputados em mandato, Fred Linhares, Júlio César, que faz um trabalho...
No esporte, muito perfeito.
Exato.
Por isso que eu tô falando, gente, eu não tenho nada contra os homens, eu só quero uma igualdade.
Isso
é um direito nosso, de mulheres.
Então, igualdade. Já temos dois deputados homens, poderíamos ter duas mulheres.
Tânia,
já pensou?
Equilíbrio.
Estamos prontas. Ó, gente, os meninos que se preparem, tá?
Mas eu tenho muito orgulho, assim, de verdade. Eu olho para todas as pessoas que estão ali dentro do Republicanos e a gente está tendo a oportunidade de estar mais presente, né, Tânia? E é o que a Tânia falou no começo, cada uma com a sua história, cada uma com a sua cicatriz e ali abrindo mão de tanta coisa, né, para estar ali tentando alcançar esse lugar e esse espaço. E são pessoas que eu tenho admiração demais. Então, assim, eu falo, o nosso voto podia valer por 10, né? Que você falava, nossa, eu vou votar em todo mundo, assim, para ajudar, né, todo mundo. Mas eu tenho muito orgulho. Então, assim, não é uma missão fácil. O deputado federal precisa de muito voto. Mas é Deus que sabe o que ele quer da minha vida. Eis-me aqui, eu tô só aqui, ó, por conta para ele me usar.
Suas considerações finais, Tânia?
Obrigada, muito obrigada, Ana. Que alegria dividir com você, viu, Carol? Mas olha, faz de conta que a Carol não tá aqui. Gente, ela é nossa pré-candidata, assim não tem jeito.
A gente não vai abrir mão disso.
Gente, primeira mão para vocês. Eu queria que a Tânia falasse, que ela não podia deixar isso. Primeira mão.
Nossa.
Carol vai sim ser pré-candidata, mas ela quer mostrar para vocês um trabalho mais bonito, um momento especial, ela declarando isso para vocês,
sim.
E isso é importante.
Sim.
Viu?
A gente vai fazer tudo direitinho.
E assim, gente, a Carol tá preparada, né? É uma mulher fantástica, que eu tive a honra e o prazer de conhecer, a alegria de ter ela com a gente, né? Dela se filiar e estar conosco. E é isso. Ana, obrigada. E vai lá no Republicanos visitar a gente pra gente tomar um café, viu?
Você
também é convidada nossa
café,
lá.
Café comigo.
Café,
quem
pão
me conhece
de queijo.
Sabe, café comigo.
Eu posso te convidar pra tomar talvez um dos melhores cafés que você vai ter bebido na sua vida.
Aonde, amiga?
Meu pai.
É o café do padre, eu já tô querendo.
Opa, assim, vamos tomar um café com o nome do seu pai, que eu já vou me sentir convidada.
Seu Furlan, café do seu Furlan. Meu pai é corretor de café no sul de Minas há mais de 30,
gente,
40 anos.
Olha, esse café chegar na minha casa?
O pior é que ele não vende, gente. Eu falo, pai, vende esse café. Ele produz só pra família.
Não, mas aí você produz
e
pouquinho pra mim.
Traz
aí
aqui pra nós, gente. O problema é que depois que toma, a gente não consegue voltar e tomar o café de supermercado. Nossa senhora, é muita diferença.
Delícia. Eu que agradeço vocês duas.
Obrigada.
Muito, mas muito obrigada por enriquecer esse trabalho, esse projeto de mulheres na política. Caroline, sorte, sucesso.
Amém.
E o mais importante, estratégia. Porque mulher que vai para esse jogo tem que ter estratégia. Porque o jogo
é pesado,
viu, minha
mas
amiga?
Mas é pra quem tá
mas
disposto.
Mas é feito para nós.
Exatamente.
É feito pra nós. Chefinho, obrigada.
Aninha, muito obrigado pelo programa, pelo esclarecimento. Hoje foi maravilhoso, tá? Semana que vem, na próxima terça-feira, espero você aqui para mais um programa Mulher Capital Brasil.
Você sabe que próxima terça-feira também tem uma convidada, ó. Show de bola.
Conta pra gente,
não
vai.
Posso. Essa
tá, não pode dar um spoiler.
Depois você me conta nos bastidores.
Ah, conta.
Tem uma coisa. Eu passei o programa na dúvida, né? Se a Caroline ia ser candidata realmente, se era pré-candidato. Mas eu tinha certeza que a Caroline iria.
A Caroline,
que
eu sei, mas a Caroline.
Não,
achei, me senti tão gringa.
Então,
né?
Caroline.
Pode Caroline. Ser que a Caroline tope esse desafio, né?
Não, agora Carol. Vai ser Carol. Carol do Rei. republicano. Se é Carol do republicano, é 10! Gente, até terça-feira que vem.
Obrigada,
Nilma, Ana. Convido todos vocês para estarem às 14 horas lá na Esplanada, a Marcha pela Vida.
Sim.
Temos que estar lá presente. E aguardo todos vocês. Eu vou estar lá, da senadora Damares, Cristiane Brito, Caroline,
Carol.
Beijo, chefinho. Um beijo pra todo mundo que tá aí do outro lado. E até semana que vem, porque Mulher Capital Brasília é só aqui na Rádio Federal. Thank you.